ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Ó Senhor Jesus, o Senhor é o Rei da Glória, Senhor. Levantai ao porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Ó Jesus, Senhor, nós reconhecemos a Tua majestade santa, Senhor. Ainda que muitos hoje ainda não Te conheçam e não Te reconheçam, sabemos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso. Mas nós já sabemos, Senhor, e somos felizes por isso, Senhor Jesus. Obrigado por Tua majestade santa. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor. Te agradeço, Jesus, por ter entregue a Tua vida por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao nosso Pai. E eu peço agora a Ti, ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele a palavra do céu para nós. Alimenta nosso espírito e a nossa alma agora, Senhor. Nos dá a palavra de vida eterna. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém. Amém. Shalom, meus irmãos. Vamos nos sentar. O ser humano sempre teve uma dificuldade de conhecer a Deus, né? De se conectar com Deus. É interessante que tem muitos, ou alguns, que são ateus convictos, mas na hora do grande aperto recorre, e alguns que buscam Deus, tentam conhecer Deus. E você sabe na história do ser humano quantos deuses já há na história, né? Os povos têm os seus deuses. E Deus se revelou ao ser humano. Ele se revelou, Ele deu a Bíblia, a palavra dEle, e Ele enviou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Deus vivo, o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas mesmo entre os judeus, a religiosidade, o ser humano tem uma tendência para ser religioso, né? A religiosidade foi afastando mesmo os judeus de Deus. E chegou num ponto que eles não se atreviam mais a pronunciar nem o nome de Deus. Né? Eles falavam, bendito o nome, Baruch Hashem. Qual é o nome? Hashem, o nome. De tal maneira que um dia os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, como é que se ora? Como é que se fala com Deus? Como é que a gente se relaciona com Ele? E surpreendentemente Jesus apresenta o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, que as pessoas fazem aquelas ideias, aquelas imagens de um Deus bravo, de um Deus distante. Jesus falou, quando você for falar com Deus, diga assim, Pai nosso que está no céu. Uau, que intimidade é essa? E um dia um homem na multidão foi fazer uma pergunta para Jesus e disse, bom mestre, Jesus falou, por que você me chama bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Irmãos, eu creio que Jesus Cristo quer mudar o seu conceito e o nosso conceito a respeito de Deus. Se tem alguém bom, é Deus. Nós misturamos as coisas com os problemas da vida, com os terremotos. A gente poderia até falar, né, das intempéries, né, terremoto, maremoto, tempestades, e pôr a culpa em Deus. Mas alguns colocam a culpa em Deus também pelas guerras, pela fome, pelas armas que o próprio ser humano inventou e usa, e tudo vai ficando na conta de Deus, né? Mas Deus fala assim, ei, provai e vede que o Senhor é bom. Prova, experimenta, me conheça. Ele usou um profeta chamado Oséias, e Oséias escreveu assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quanto mais você conhece Deus, mais você vai descobrindo que Ele é bom. Provai e vede que Ele é bom. E eu tenho a felicidade de andar com Ele há mais de 40 anos, e Ele é bom. Ele é bom todo o tempo. Ele é justo, Ele é amável. Aleluia! E quando a gente começa a conhecer Deus, e a gente só conhece Deus andando com Ele, Ele mesmo fala, chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. A gente começa então a ver que Ele é tão bondoso, que a gente começa a querer fazer a vontade dEle. Eu quero fazer a vontade dEle. Às vezes algumas perguntas, as pessoas falam, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Será que Ele quer que eu seja médico? Ou será que Ele quer que eu seja um artista? Será que Deus quer que eu case com essa pessoa ou com aquela? Será que Deus quer que eu more em Ubatuba ou em Los Angeles? Esse tipo de pergunta. Qual será que é a vontade de Deus para a sua vida? Para o seu dia a dia? Jesus ensinou também a orar assim, Pai nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Provai e vede que Ele é bom. Uma coisa que a gente aprende com Jesus, meus irmãos, é a gratidão. Coração agradecido. Quando Jesus foi multiplicar os pães, imagina isso, imagina alguém, um ser humano multiplicando a matéria, e Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes e ele agradece, ele abençoa e agradece, gratidão. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, um grande desafio, ele falou, removam a pedra, e as pessoas preocupadas que Jesus iria passar uma vergonha, falaram, mestre, não faça isso, o defunto já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus tinha chegado, né? Talvez ele não soubesse que o defunto já tinha 4 dias, mas Jesus sabia. E Jesus então, o que, que ele faz? Ele levanta os olhos ao céu e diz, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Gratidão. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve, mas eu faço assim para que eles vejam. Vejam o quê? Aprendam a agradecer. Quando a gente aprende a ser grato a Deus, a gente está reconhecendo a soberania dEle. A gente está reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, que tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então é uma atitude de humildade quando a gente aprende a agradecer a Deus. Amém? A gente está consciente da presença dEle, claro, porque se eu agradecer a Deus, não crendo em Deus, eu seria louco, né? Até é interessante que algumas pessoas falam consigo mesmo, algumas pessoas falam com um ente querido que está no além, como eles falam, eu falo com Deus, consciente da presença dEle, agradecendo por cada coisa, por cada momento, por cada detalhe. A gente aprende isso com Jesus, a gratidão. Na entrada da minha casa tem um lírio, que é o que plantei, e esse lírio, eu tirei a foto dele, né, claro, olha que lindo, olha a perfeição. Jesus falou, né, olhar os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua majestade se vestiu como um deles. Esse lírio, ele dura um dia. Eu vou acompanhando o botãozinho dele, eu vou acompanhando, e ele está fechadinho. Quando ele abre de uma vez. Tchum. De manhã cedo, quando eu vou sair, ele está desse jeito. Não, não é esse, meu irmão, é o anterior. É esse. Calma. E ele está assim lindo. E eu até já falei com a minha netinha, mostrei e tirei foto com ela, mas eu já tenho a foto dele. Falei, olha bem, porque ele só dura um dia. Ele tem um dia de vida, essa flor, você imagina? Uma flor tão linda, só dura um dia. Então, quando eu tenho esse lírio lá em casa e ele abre assim 2 vezes por ano, eu fico agradecendo a Deus pela beleza que ele pôs na porta da minha casa. Mas sabe o que aconteceu? Nessa semana, pela primeira vez em anos, quando eu acordei e lá fui, tinha esse outro lírio, agora pode pôr. Esse outro, do lado, né? Tem um aqui e um pouquinho para cá tinha outro. Eu nem tinha reparado que tinha esse outro pé. Só que tem um, é diferente. Esse eu não plantei. Esse foi o presente do Papai do Céu direto. E aí eu falei, meu Deus, o Senhor é demais. O Senhor inverteu as cores. Põe de novo o primeiro. Você fala, que bobeira, né? Aposto que fã de flor. Olha só, é lindo, não é? Aí eu me deparo, tinha esse, nessa semana tinha esse, que é o de duas vezes por ano, e tinha esse também. Eu falei, obrigado, Senhor. Você se lembraria de Deus a ver uma planta, uma flor? Mas a gratidão é um hábito. Quando eu vejo um passarinho bonito, um tia-sangue, eu falo, obrigado, Senhor. Quando eu vejo um nascer do sol muito lindo, obrigado, Senhor. A gratidão, ela vai sendo um hábito. Amém? Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, aqui tem uma lição de vida para nós, muito linda. 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na nossa Bíblia tem três pontos aí, né? Três frases distintas, separadas por pontos. Mas na língua grega, especialmente na língua grega, não do esse koiné, o grego moderno, aquele grego antigo não tinha esses pontos, nem tinha letra maiúscula e minúscula. Estava assim, alegrai-vos sempre, orai sempre, né? Sem cessar. Alegre-se sempre, ore sempre, em tudo dê graças, ou seja, dê graças sempre, porque essa é a vontade do Senhor para convosco em Cristo Jesus. Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Alegre-se sempre. Que mais? Mais alguma coisa? Ore sempre. Tem mais uma coisa. Agradeça por tudo. Sempre. Aleluia. Olha o padrão do céu. Não é tão diferente do padrão da terra? O padrão da terra é alegrar-se só de vez em quando. Alegrar-se quando é feriado, alegrar-se quando, sei lá, recebeu o aumento ou quando passou no concurso. Fora isso, vida que segue. Mas Deus fala, regozijai-vos sempre, porque a alegria do Senhor é a tua força. Deus quer te ver alegre. Quando a gente olha as crianças pequenininhas, como é que você sabe que ela está saudável? Quando ela está alegre, brincando e pulando, não é? Se você vê uma criança quietinha, tem algum problema. Quando você vê um passarinho quietinho, com a pena toda emplumadinha assim, encrujadinho, no horário que não é para ele estar dormindo, ele está doente. Quando o ser humano não está alegre sempre, tem alguma doença na alma. O normal do cidadão do céu é alegre-se sempre. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele escreve aos filipenses, ele fala, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Não foi aos tessalonicenses, aos filipenses. Imagina um homem preso, dizendo para os outros, alegre-se, outra vez vos digo, alegre-se. Amém? Então o padrão do céu é alegria. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Mas por quê? Porque eu tenho consciência da presença dele todos os momentos da minha vida. E aí ele fala, orai sempre, ou seja, orai sem cessar. Porque se eu oro sempre, eu estou sempre consciente da presença dele, eu estou sempre falando com ele, estou sempre. E não só pedindo, né? É legal que quando ele fala orai sem cessar, mesmo que você tenha o costume de pedir, porque geralmente a primeira oração que a gente faz é para pedir alguma coisa, mas você não conseguiria ficar pedindo só, pedindo o tempo todo, não é? Então a gente vai começar a aprender também a agradecer, a louvar, a conversar com ele, a orar sem cessar. e até em línguas. Esse é o padrão do céu. Mas onde eu quero me fixar mais hoje é sobre o em tudo dai graças. Em tudo dai graças, sempre. Porque também a tendência nossa do ser humano, quando a gente deixa de ser criança, é não agradecer as coisas, é reclamar, é murmurar. Não é? É uma tendência? Acontece isso com você? E Deus fala, não, em tudo dê graças. E aí eu queria pegar um exemplo do profeta Jeremias. Homem de Deus, homem do céu. Jeremias, um profeta, que ele viveu na época que Jerusalém foi invadida pela Babilônia, foi saqueada, queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, levaram o povo cativo para a Babilônia e Jeremias ficou nos escombros da cidade destruída. Depois ainda foi levado para o Egito. Mas quando ele estava lá nos escombros da cidade, da Jerusalém, aquelas pedras derrubadas, tudo queimado, a alma dele estava entrando em depressão. E aí sabe o que Jeremias falou? Está escrito em Lamentações de Jeremias. Jeremias disse assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações de Jeremias 3, 21 e 22. Ele não queria entrar em depressão, porque ele conhece Deus. Ele sabe que eu devo me alegrar sempre, eu devo orar sem cessar, eu preciso dar graças por todas as coisas. Mas ele estava vendo uma desolação, tudo, acabou tudo. Então ele falou assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias renovam-se cada manhã. Pegou? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Tem certos dias da minha vida que eu passo o dia mal, que é um dia muito difícil, muito luta, e eu às vezes fico esperando, tomara que esse dia acabe logo, antes de dormir. Eu agradeço ao meu Senhor por essa pedreira, porque eu sobrevivi, e eu espero pelo outro dia. E quando eu acordo, bem cedinho, o que eu falo? Bom dia, Espírito Santo. E eu me lembro que as suas misericórdias já se renovaram naquela manhã. Aleluia! A gente passou por vários vales da sombra da morte na minha vida. E eu queria pedir para o Guilherme colocar essa foto aqui, olha. Quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Aquela foto da esquerda é no corredor do hospital. 10 anos atrás, quando eu tive um infarto, quase morri mesmo, né? Foi um milagre de Deus eu não ter morrido. E depois da cirurgia, a cirurgia demorou 9 horas, e quando eu pude sair da cama, acho que foi 3 dias depois, eu tinha que andar bem devagarzinho, muito devagarzinho, todo dolorido. E ali estou eu com o meu filho andando no corredor do hospital. Olha que bênção, estava vivo. Mas olha essa foto da direita. 1 ano depois, eu estava correndo com meu filho na praia da Itamambuca. Eu quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Aleluia. E a próxima foto, essa lembrança que eu tenho só em foto, né? A equipe lá do hospital deseja a você uma ótima recuperação. E isso aconteceu porque Deus é bom todo o tempo. Traga à memória as coisas que te trazem esperança. Não olha para a luta de agora. Olha para o que Deus é, pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer. Amém? E olha essa outra foto, só mais essa que eu trouxe. A próxima. Essa foto é do começo da recuperação da minha esposa. Quando ela teve uma pielonefrite gravíssima, ficou internada 7 dias, acabou perdendo o rim direito, teve que ser retirado. Mas uma pielonefrite, que é uma infecção no rim, é muito, muito, muito séria. Porque dali para uma septicemia é um instante. Porque todo o sangue do organismo passa continuamente pelo rim, né? Pelos dois rins. Toda hora. Então, se o rim está cheio de bactérias, esse sangue rapidamente ele pode cair na corrente sanguínea e é uma infecção generalizada, né? Chama septicemia. Então, aqui é para lembrar que ela sobreviveu. Isso aqui é a primeira vez que ela pôde levantar da cama e a gente foi para a janela ver a luz do sol. Traga à memória as coisas que te trazem esperança para agradecer a Deus. Amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a razão de nós não sermos consumidos. E o que, que a gente pode fazer é agradecer, ser grato a Deus. Obrigado, meu. Pode tirar. Obrigado, Guilherme. A palavra de Deus diz assim, em Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Se não fosse Deus, a gente não estaria aqui agora. Se não fosse Deus, você não teria acordado vivo hoje. Ah, e o que, que a gente pode fazer? Agradeça. Quando você se habitua a agradecer, você se acostuma a estar em sintonia com Ele todo o tempo, o tempo todo. Aleluia. Irmãos, imagina se você recebesse um presente especial de alguém e não agradecesse. Sabe quando alguém escolhe um presente com carinho para você, vai ver o que você gosta, escolhe, compra ou faz, ou ele faz para você ou alguma coisa e você receber e você nem agradecer a pessoa que te deu com tanto carinho. Não é pesado isso? Pensa se quando você deu alguma coisa para alguém. E quando eu pensava nisso, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 10 anos de idade. Ficou marcado na minha vida. 10 anos de idade, era meu aniversário, e naquela época a gente tinha carrinho, chamava carrinho de ferro. Quem é da minha época vai lembrar, carrinho de ferro. Eram os carrinhos, né? E os melhores eram Matchbox, eram os carrinhos. E menino, né? Eu tinha um monte de carrinho. E eu gostava de ganhar carrinho de ferro, né? No aniversário. E eu me lembro, com 10 anos de idade, o meu pai me chamou, falou, filho, seu tio está aí. E eu fui correndo todo alegre a receber meu tio na porta, irmão do meu pai. Ele falou, olha, Sasha, meu apelido era Sasha, olha, trouxe o seu presente. E eu achei que ia ganhar um carrinho de ferro. E ele me deu um dinheiro. Eu não lembro agora quanto seria, tipo 10 reais, eu não lembro, né? Não vou saber quanto era. Ele me deu a nota. Eu me lembro disso. Eu falei, só isso? O meu pai, que ingratidão é essa? Sasha, que é isso que você está fazendo? Vai para dentro, vai lá para dentro. Isso me marcou tanto que até hoje eu me lembro disso. Acabou meu aniversário, eu fiquei envergonhado, arrasado, eu fiquei mal, eu tinha 10 anos. E eu fiquei muito chateado, muito triste. E você sabe que no fim aquele dinheiro dava para comprar o carrinho. Mas eu me senti muito mal por ter sido ingrato ao meu tio. E a gente tem sido ingrato a Deus. Ele fala em tudo de graças, meu filho. Um dia Deus achou Davi e ele falou, achei um homem segundo o meu coração que vai executar toda a minha vontade. Quando a gente conhece Ele, prova e vê que Ele é bom, a gente quer fazer a vontade dEle, a gente quer agradar a Ele e a gente agradece por todas as coisas. Você agradeceu por você ter acordado vivo? Você agradeceu por você ter podido chegar na igreja? Você agradeceu pelo alimento que você comeu hoje? Você agradeceu porque você tem roupa para vestir? Você agradeceu porque você pôde urinar? Só quem já passou por um problema de próstata ou cálculo, alguma coisa, e não consegue urinar, sabe como é terrível. Então, eu aprendi quando estava em Israel, com o nosso guia, que era um guia judeu, e ele falava, nós agradecemos por tudo. E eu me lembro disso do número um, porque ele falou, nós agradecemos quando estamos fazendo o número um, porque é uma bênção de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Amém? E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ficar feliz, porque eu tenho muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E aí a alegria do Senhor começa a ser a nossa força. E aí você começa a tirar foto até de lírio. Falar, obrigado Senhor, que lírio lindo está na minha casa. Já pensou? As pessoas que não conhecem Deus falam, que bobinho. Mas a gente é muito feliz. Amém? Aleluia. Deus é bom. Então olha, é isso. Deus nos deu vida. Deus nos deu dons espirituais. Ele deu um presente, de repente você nem vai conhecer esse presente. É como se você ganhasse um celular super incrementado, que até faz pipoca, só falta, né, hoje em dia, ele faz tudo. E você não quisesse aprender o que ele faz. Já pensou, você usar esse celular só para usar de telefone, como era antigamente? Assim é Deus. Deus nos deu o Espírito Santo e os dons espirituais, e a gente às vezes nem quer conhecer os dons, a gente está perdendo. É mais motivo para agradecer quando você começar a ver tudo que Ele te deu. Por isso a gente tem a quarta dive, a quarta é para conhecer mais o Espírito Santo. E acima de tudo Ele nos deu Jesus. Vamos ler Tito 2:11, meus irmãos. Tito 2:11. Tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí vem Tito. Tito 2:11. Porque a graça de Deus, graça é favor imerecido. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus trouxe salvação a todos os homens, Jesus. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você nesta noite receber Jesus na tua vida, você se tornará filho de Deus. Aí você fala, ah, mas eu pensei que todo mundo era filho de Deus, me disseram que Deus é pai. Deus é pai dos seus filhos. E como é que você se torna filho de Deus? Entregando a vida para Jesus. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, Deus está formando uma grande família. Nós somos irmãos. E não é só a igreja Ágape, são todas as igrejas, são todas as cidades, são todos os países. Onde tiver um cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo, nós somos irmãos. E aí, cumpre-se o que está escrito em Lucas 1:16 e 17. Lucas 1:16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Para preparar para o Senhor um povo bem disposto. É o povo do céu. É o povo do céu que mora na terra. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Mas enquanto aqui estamos, vivamos uma vida abundante que Jesus tem para nós. Vida e vida com abundância. Pés na terra, cabeça no reino dos céus. Quando é que é um povo bem disposto? É um povo que se alegra sempre, é um povo que ora sempre, é um povo que agradece sempre. Isso é um povo bem disposto. Quer fazer parte desse povo? Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. À medida que a gente vive, meus irmãos, a gente vai conhecendo mais a Deus, a gente vai ficando mais, com mais paz, com mais alegria, com mais esperança. Ah, e quando vem a luta? A gente passou grandes lutas, a gente mostrou só duas, né? Quando eu perdi 40% do coração e quando a Kátia perdeu 50% dos rins, né? Ou seja, tem dois, agora ela tem um. Eu tinha um coração inteiro, agora tenho 40%. Aí a gente se completa, né? O rim dela, o meu rim ajuda o dela, o coração dela ajuda o meu, e a gente é muito feliz, aleluia, porque a gente se alegra sempre, a gente ora sempre, a gente agradece sempre. Esse é o padrão de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, aleluia. Eu quero tomar posse dessa vontade com você, meu irmão, para que ela se torne o seu estilo de vida. Amém? Esse é o nosso estilo de vida. A palavra fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai Celestial. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vida com abundância. Mas e as lutas? Nas lutas Jesus está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele vai me conduzir para os pastos verdes, vai me conduzir a águas tranquilas, e ainda vai preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, que são espirituais, não são carnais, e certamente habitarei na casa do Senhor por toda a minha vida. Eu começo aqui e termino no céu. Então isso é vida abundante, irmãos. Essa é a vida que Jesus tem para você. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia! Então essas atitudes, para a gente fechar, são atitudes voluntárias que a gente pode praticar. Começar a agradecer é uma coisa voluntária, pode virar um hábito. Orar sempre é voluntário, pode virar um hábito. Se alegrar também. Ah, como é que a gente se alegra? Se alegrando. Não é? Como é que a gente se alegra? Você sabe, fica triste, né? Quando a gente fecha o rosto, a gente começa a pensar em coisa ruim, a gente fica triste. E como é que se alegra? É o contrário. Quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Oi? Efésios 1,18? Ô, glória. Efésios 1,18. Amém. Amém. Tendo Efésios 1,18. Paulo ora, né, para que nós tenhamos isso aqui, olha. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aleluia. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aleluia. À medida que você conhece a Deus, você conhece a Jesus, você começa a tomar posse, né, do poder dele, dos dons do Espírito Santo, você tem consciência de que os anjos trabalham a seu favor, e as coisas mudam, irmão, você muda as circunstâncias, e a gente pode começar a agradecer. Então, se alguém tem alguma dúvida, Deus fez um decreto, ele falou assim, olha, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que é importante fazer a vontade dele, meus irmãos, para completar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso que ele fala, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, porque Jesus fez sempre a vontade de Deus. E quando você começa a fazer a vontade de Deus, as coisas vão dar certo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E sabe o que ele fala? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. 5:18. Amém. Ah, 5:18. Ah, é isso. 5:18 fala mesmo de alegre-se sempre, né? Amém. Efésios 5:18, esse fala de alegrar-se sempre. 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Mas amém, você pegou, captou a mensagem? Agradeça, seja grato, seja um cidadão do céu, irmãos. E o maior motivo que nós temos para agradecer é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode entregar nessa noite. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. E você começa a entrar nessa graça que a gente está falando aqui. Você vai ter essa qualidade de vida. Eu quero, em nome de Jesus, que você tenha essa paz, essa alegria que eu tenho. Rei Xarabá. Um dia Paulo, prisioneiro, estava falando com o rei. Um prisioneiro, falando com o rei Agripa. Falando de Jesus, falando dessas coisas que eu estou falando para você. E o rei falou: Paulo, quase que você me convence. Por pouco você me convence. E Paulo falou: ó rei, quisera eu que tu fosses igual a mim, exceto por estas cadeias que me prendem. Queria que fosses como eu. Eu quero que você seja como eu. Essa alegria que eu tenho, essa paz que eu tenho, é para você. Será que você já reparou as flores que Deus fez nascer na sua casa? Você já reparou qual é o canto dos passarinhos que cantam ali na sua varanda? Você já parou para reparar isso? Você reparou as belezas que Deus te dá? Entende? Começa a agradecer por todas as coisas, em tudo dá graças. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. A gente pode colocar essa palavra em prática agora. Sabe, quando Deus libera uma palavra, Ele espera uma reação. Ele espera uma reação, porque é para o nosso bem. Ele está semeando palavras de vida eterna no nosso coração. Sabe, Deus decretou o seguinte, Ele falou: olha, assim como a chuva desce do céu e rega a terra, e não volta para o céu sem primeiro produzir aquilo para o que foi ordenado, Ele faz com que a erva brote e produza, a semente produza, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes ela prosperará naquilo para o que ela foi enviada. O que Jesus, o que o Senhor Deus quer semear no nosso coração hoje? Atitudes de cidadão do céu. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Amém. Como é que você pode identificar um cidadão do céu? Ele brilha. Ele resplandece. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz de Jesus Cristo está conosco. Jesus até falou: quando você encontrar com alguém, você diga: a paz do Senhor. Então eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho esperança. Ah, mas e se você tiver uma doença, irmãos? Paulo tinha um monte de problemas, ele tinha um espinho na carne. Paulo fala: tem um mensageiro de Satanás que me acompanha. E eu clamei a Deus, e Deus me falou, quem lembra? Paulo, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí Paulo falou: então eu entendi que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque aí eu conto só com a graça do meu Deus. Tem vezes que a gente tem que ser um pouco louco, irmão. Aí você pode falar: ah, mas isso aí tudo que foi falado aí não é autoajuda. Não, não é autoajuda, é ajuda do alto, irmão. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o teu escudo e o teu galardão. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha veichuneka. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus. Aleluia. Deus, Deus, Jesus, aleluia, glória a Deus. Abençoa teu irmão com shalom.